11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Então tá no ar o quadro de todas as torcidas. Queria parabenizar aqui dois vascaínos. Estão aqui hoje na minha frente, aqui no estúdio da Rádio Senado, na minha frente, do Gesiel Carvalho, a Samara Sadek e o Wellington Araújo. Parabéns pela coragem aqui, tá no 11 minutos, um dia depois de mais uma derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu, Wellington, 3-0 diante do Bahia. O Milton Mendes ainda é o técnico do Vasco, Wellington? Ainda é? Ele tá rindo aqui. Pelo que, pela risada do Wellington, o Milton Mendes não tem vida muito longa no Vasco, não. Mas vai dar certo, viu, Wellington? A gente vai ver aí que o Vasco pode dar a volta por cima.
Afinal, o Vasco é o time da virada, né?
É o time da virada. Então vamos aguardar aí o que vai acontecer. Samara Sadek está aí lamentando ali pelo desempenho do Vasco, mas o Vasco é grande e vai se recuperar no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos mudar aqui de assunto. Você se sente seguro num estádio de futebol? A julgar pelo que temos, infelizmente, observado com mais frequência, cada vez menos torcedores respondem sim a essa pergunta. Você se sente seguro num estádio de futebol? Vamos perguntar aqui aos nossos comentaristas de hoje. Gesiel Carvalho, você, quando vai num estádio de futebol, se sente seguro?
Olha, Adriano, já me senti mais seguro. Eu frequento estádios de futebol já há um bom tempo, desde meus tempos de Recife. Indo à Ilha do Retiro,
ver o Esporte Recife.
Indo ao Esporte Recife. E me animei mais com as chamadas arenas da Copa. Quando os novos estádios erguidos para a Copa de 2014 começaram a ser utilizados, eu naquele tempo tinha uma sensação de segurança. A gente fala naquele tempo, né? Não faz tanto tempo assim, mas a sensação de segurança era maior. Mas com essas brigas constantes, mesmo nessas arenas que foram utilizadas pela Copa do Mundo, hoje a minha sensação de segurança nos estádios é bem menor. E eu evito jogos que tenham torcidas contrárias muito exacerbadas.
Onde a rivalidade é maior.
Onde a rivalidade é maior, não tenho coragem de levar minha família, não.
Tá aí, portanto, o Gesiel Carvalho falando aí da situação dos estádios. E agora nosso outro comentarista de hoje, está na ponta da linha, é o botafoguense Aldo Renato. Aldo, bom dia para você e já faço a pergunta. Você se sente seguro quando vai a um estádio de futebol?
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia, equipe técnica. E, em especial, ao Wellington, né? Que tá por aí, né?
O Wellington tá rodando aqui o estúdio aqui.
Pois é. Grande sonoplasta nosso. Deixa eu lhe falar, Adriano. Eu, realmente, hoje em dia, a gente fica com o pé atrás para ir pro estádio de futebol. E eu, como o Gesiel mesmo falou historicamente aí, né? Da parte dele. Eu, desde que eu morava em Goiânia, que eu tinha meus 10, 11 anos de idade.
Na época da bola de capotão.
De capotão marrom. A bola era marrom. Né? Sabe esse estádio olímpico lá de Goiânia, onde até conhece?
Estádio Pedro Ludovico.
É o Pedro Ludovico. Eu morava a 3 esquinas ali pra cima, na rua 4, ali, quase esquina com a Tocantins. E eu e meu irmão, que é 2 anos mais velho que eu, Toninho, nós íamos pra lá até a noite ver jogo. A minha mãe ficava até preocupada, meu irmão tinha 12, 13 anos, eu tinha 10, 11 anos, mas não tinha perigo nenhum. Conhecíamos um professor lá do Ateneu Dom Bosco. Agora, hoje em dia, né, Adriano, deixa eu te falar, eu gostava do Vila Nova, foi tricampeão lá, 68, 69, 70.
Tigrão.
E o coração botafoguense, né? Tigrão da Vila.
Que tá bem na Série B.
Tá bem, né? Pois é. Então, deixa eu lhe falar, esse negócio que o Gesiel falou aí, vocês estão ouvindo algum barulho aí, Adriano, no som do ar, não, né?
Não, tá tranquilo.
Tipo um alarme?
Não,
não,
né? Não.
Tá, beleza. É porque é o seguinte, é porque apareceu um alarme aqui nesse telefone, mas o que eu vou lhe falar é o seguinte, a Copa do Mundo serviu assim de até exemplo, né? Foi um negócio organizadíssimo e a gente pensou assim, poxa, depois da Copa do Mundo vai mudar um pouco o conceito dessa parte de segurança, para as famílias poderem ir no estádio, fizeram estádios maravilhosos e tal, mas infelizmente não alterou muito, muita coisa. Né, Adriano? Eu não sei se você andou indo no jogo Fluminense, jogou aqui em Brasília, Botafogo jogou? Chegou aí em algum jogo? Aqui?
Não, eu confesso que eu não tenho ido até por conta dessa questão de segurança.
É,
eu tenho agora, eu tô meio cabreiro com essa questão de estádio, confesso.
O que poderia se fazer é o fato seguinte: com a privatização do estádio, eu senti isso aqui em Brasília. A empresa que é contratada para fazer a segurança na parte interna, claro que o policiamento externo, isso aí é só a federação daqui pedir, não tem problema, a PM e tal. Mas eles parecem que querem economizar. Eu já tive umas 2-3 vezes lá no Mané Garrincha, onde eu comprei um ingresso que o portão era lá no Numbi de Tampa, e eles estavam abrindo só o 14, que era do outro lado. Quer dizer, os portões que deviam estar tendo acesso, vamos dizer que fosse 6 portões, só estavam 3 abertos. Né? Sem contar que ali na entrada, ali, para ver o ingresso, a segurança era pouca também. Então isso aí tudo vai prejudicando a pessoa. É, de querer ir lá e ter um problema, de uma briga, alguma coisa desse tipo.
Ok. É. Bom, pelo que você está ouvindo, meu caro ouvinte, realmente não é fácil a vida de torcedor. Além de sofrer com as derrotas do time de coração, como o caso do Wellington nesse final de semana, com Vasco, Gesiel Carvalho com Sport, o Aldo Renato com o Botafogo, todo mundo aí está com a derrota na cabeça nesse final de semana. Esse final de semana não foi bom pra galera, não. Bom, além de sofrer com as derrotas do time de coração, o pobre torcedor, quando resolve ir a um estádio, pode ser vítima da fúria de elementos que estão dispostos a tudo, menos torcer.
Praticamente toda semana nós ficamos sabendo de uma confusão no estádio ali, uma briga generalizada no estádio acolá. No meio de tudo isso fica o torcedor de bem, que fica cada vez mais com medo de pagar ingresso e ver o seu time de perto.
Mas um projeto apresentado recentemente aqui no Senado procura impedir a entrada dos brigões nos estádios brasileiros. A proposta obriga o cadastro biométrico de todo torcedor com mais de 16 anos de idade.
Ao mesmo tempo, ficaria obrigatória a instalação de catracas de controle biométrico nos estádios com capacidade maior do que 10 mil lugares.
O elemento se envolveu numa confusão. A polícia identifica o brigão e coloca a observação no cadastro biométrico. Quando ele tentar passar pela catraca, o sistema não deixaria essa pessoa entrar no estádio.
O autor do projeto é o senador Telmário Mota, do PTB de Roraima. Ele explicou ao programa Projetos da Semana, apresentado por Samara Sadek e Pedro Henrique Costa, que a intenção é proteger o torcedor que vai ao estádio.
Qual o principal objetivo? É realmente você dificultar qualquer tipo de vandalismo dentro do estádio de futebol. Então nós vamos ver qual é o melhor formato que pode realmente fazer as adequações. Hoje, pessoa vai para lá para se divertir, para ver um espetáculo e perde a vida. Ou sai de lá mutilado, ou sai de lá espancado, ou sai de lá batido e tal. Então, nós precisamos adotar medidas técnicas, inteligentes, que possa amenizar isso ou coibir isso.
Tá aí, portanto, a participação do senador Telmário Mota. E a Samara Sadek gosta tanto do quadro 11 Minutos que fez uma pesquisa sobre essa questão do controle biométrico. Por exemplo, em maio deste ano, a Justiça determinou a instalação de biometria nos estádios do Rio. Mas em junho, Gesiel, houve uma liminar suspendendo essa medida.
E após o assassinato de Diego Silva dos Santos, torcedor do Botafogo, vítima de um confronto com rubro-negros nos arredores do Engenhão, durante o Campeonato Carioca deste ano, a Justiça decretou a falência dos atuais mecanismos de controle.
Pois é, em junho, agora mês retrasado, o Grêmio anunciou um investimento de R$800 mil e a adoção do cadastro com biometria na arena lá do Grêmio. Esse projeto está em fase de implementação.
E no mês passado, o Atlético Paranaense participou do lançamento de um projeto também de biometria nos estádios. Esse projeto tem uma previsão para funcionar ainda nesse mês de agosto.
Pois é. Aldo, o que você acha dessa ideia aí da biometria nos estádios? Seria uma oportunidade para coibir os brigões?
Sim, é uma ideia espetacular. Agora, você está vendo aí os custos, né? Isso aí envolve muitos custos. E isso aí é para inibir realmente os brigões, tá? Não vamos nem usar a palavra assim, os, delinquentes, né? Eu ia falar bandido, mas lá na Europa, não sei se está lembrado, por causa daquela torcida inglesa dos hooligans.
Exato.
Né? Isso aí já aconteceu já faz mais de 10 anos. Lá já existe, né? Nos estados ingleses, as pessoas que estão cadastradas como pessoas que não devem entrar, tem processo na justiça, tem problema, e aí está lá a obstrução. Não adianta o cara tentar entrar, mas para se chegar até lá, o custo disso aí vai ser bom. Né?
É verdade.
A ideia é ótima, lógico. Resolveria o problema.
Ô, Gisele, aqui rapidamente, antes de entrarmos aqui nos resultados do final de semana, esse projeto da catraca ajudaria bastante dentro do estádio. Só que muitas das confusões ocorrem nos arredores do estádio.
E para piorar, Adriano, essas torcidas ditas organizadas costumam marcar brigas, confrontos mesmo, pela internet. Então, quer dizer, os caras não querem torcer. Eles aproveitam um que seria um espetáculo de futebol, um momento para reunir as famílias, um momento de lazer das famílias, para brigar. Eles já vão decididos a brigar, marcam encontros nos arredores dos estádios contra torcidas rivais, e aí quem fica no meio desse fogo cruzado? O torcedor que está indo ali com a sua camiseta, com a sua família, ver o seu time jogar, e acaba ficando num fogo cruzado desses, como falou bem aí o Aldo, delinquentes. Não podem ser chamados de torcedores. Eles não estão ali para torcer.
É verdade.
Eles estão ali para brigar.
Ok, então vamos aguardar aí essa discussão do projeto do senador Teomário Mota, que prevê controle biométrico e catraca em todos os estádios com capacidade pelo menos de 10 mil lugares. Vamos aguardar a implementação desse projeto. Bem, gente, vamos aqui dar uma rápida passada aqui nos resultados. Série D, o Atlético Acreano empatou com o Operário do Paraná na primeira partida da semifinal. O Atlético Acreano do Isaías, segundo jogo na semana que vem. Juazeirense de Juazeiro na Bahia ganhou do Globo do Rio Grande do Norte por 3-1.
Ganhou bem, né?
Ganhou bem. Está com vantagem na partida de volta, só que esses quatro times já estão na Série C do ano que vem. Na Série C já falamos aqui que o Bolívia, o Sampaio Correia, é líder do Grupo A, ganhou do Leão, o Fortaleza, por 2-0, Leão lá do Ceará, porque o Leão do Recife aqui é o Sport Recife do Gesiel Carvalho. Sampaio Correia, líder no seu grupo na Série A, fazendo uma bela campanha. Na Série B, o Vila Nova, time da infância do Aldo Renato, perdeu do Juventude 1-0, mas o Vila, o Tigrão, ainda está no G4 da Série B, está bem no campeonato. Aquela derrota para o Náutico em casa vai fazer falta em algum momento, mas não sei quando, mas vai fazer falta, mas o Vila está no páreo, na Série B. Agora vamos
falar. O Inter
pegou aí uma embalou. Outra vitória, ganhou do ABC fora de casa por 3-0. Ótimo. O Internacional é vice-líder do Brasileirão. Agora vamos falar da Série A. Aldo Renato caiu, o último invicto do Campeonato Brasileiro. Finalmente derrotaram o Corinthians. Quero ver hoje o Erivan, aqui operador de áudio que rende a Isaura aqui na mesa de áudio. Quero ver o Erivan logo mais. Eu vou fazer questão de aparecer aqui no estúdio quando o Erivan chegar. Caiu, Aldo, o último invicto do Corinthians e pro Vitória, time que está na zona de rebaixamento.
Pois é, foi até citado antes dos comentários aí dos canais de televisão que o Vitória é o carrasco, né? Porque ganhou do Flamengo de 2-0 aquele dia, né? O Flamengo lá no ninho do urubu dele. Né? Parece que tem uma outra partida aí que ele ganhou de 1-0, de um time grande que eu não tô lembrado. Mas eu vi assim, os melhores momentos do jogo e sabia que poderia ter sido 2-0, que teve um gol de cabeça, né? Né, que o Bandeirinha deu impedimento e quem estava impedido era um jogador da frente do Vitória. Né? Não sei se você chegou a ver esses detalhes lá.
Ou seja, mesmo com a ajuda do juiz, o Corinthians mesmo perdeu.
Ainda perdeu de 1-0, mas ó, eu tinha que cair num pequeno, né? Acaba, decide, vamos dizer assim, entra de salto alto, né, se preocupa, e o Vitória entrou bem, fez o gol logo aos 12 minutos do primeiro tempo e foi segurando o jogo, né? E ganhou. Agora, se você olhar aí na tabela, o Grêmio foi jogar por causa da Copa do Brasil, foi jogar com
time reserva.
Jogadores reserva e não conseguiu ganhar. Ou seja, Até isso está ajudando o Corinthians. A distância continua 7 pontos, né?
Pois é.
Do primeiro para o segundo.
É, diminuiu um pouquinho, estava 8, agora estão só 7 pontos. Mas, enfim, o Corinthians está ainda com muita gordura para queimar.
Será
e aí, Gisele?
Que a profecia do Renato Gaúcho começa a se materializar a partir de agora? O Corinthians vai despencar a partir de agora? Eu acho que não. O Corinthians perdeu e está perdendo quando pode perder. E tem muita gordura para queimar ainda, né? 47 pontos.
É, é verdade. O Corinthians está bem no campeonato.
Bem.
Bom, então o Corinthians perdeu. Agora eu queria aqui destacar rapidamente alguns resultados. Nem vou falar do Botafogo, que está com a cabeça na Copa do Brasil, na Libertadores, perdeu da Ponte Preta. Nem vou falar do Sport aqui, que perdeu do Cruzeiro por 2-0.
Está com a cabeça na Copa Sul-Americana.
É, verdade. Só que o Sport saiu do G6. Aqui é negócio que G6 e tal. O Sport já está fora do G6, Gisiel. Já está
momentaneamente
fora.
Né?
O Bahia ganhou do Vasco 3-0. O Vasco está naquela já de... está na pontinha antes da zona de rebaixamento. São Paulo voltou para a zona de rebaixamento. Agora eu queria que vocês destacassem aqui rapidamente um jogo, porque a Samara Sadek já está com o braço no relógio lá, tá dizendo que o 11 minutos está no final. Flamengo 2, Atlético Goianiense 0. Estão falando muito aí do Vinícius Júnior. E aí, Aldo, é isso mesmo? O Vinícius Júnior é a última bolacha do pacote ou foi porque foi contra o lanterna do campeonato?
Não, o garoto é bom, ele demonstrou isso aí na Copa Juniors, né? Ele foi o melhor jogador, foi artilheiro. Se der oportunidade, por exemplo, um dos gols, ele tirou do goleiro, ele recebeu a bola, o goleiro está dele.
Alá Romário.
Alá Romário em 93, até a imprensa internacional destacou isso.
O garoto é bom, ele tem futuro, tipo o Gabriel Jesus, né, que está lá na Europa, ele vai para lá depois. Parece que o garoto só tem 18 ainda.
17 anos.
17, né? Vai fazer 18 esse ano. Rapaz, mas só para finalizar, você viu ontem o Neymar?
Eita,
né, o PSG contra o Toulouse, ele fez dois gols, né?
Dois
e deu
gols.
Mais.
Dois passes.
Assim, de bandeja, uns mais dois, três. Rapaz, mas se você viu o último gol dele, o drible, tinha pelo menos uma meia dúzia de jogador. Entrou três primeiro, depois entrou mais dois. Mais um e ele fez o gol. Ele me lembrou muito o Ronalducho, né? O Ronaldinho, né? O fenômeno.
Nos bons tempos, né?
Nos bons tempos.
É verdade. Quanto que o Neymar fez ontem? Eu não acompanhava o futebol francês e agora, sempre que tem a oportunidade, acompanho. Ontem o jogo estava tão ruim.
Está melhor do que ver o Sport
Recife.
Está
melhor do que
ver
o Sport, é verdade. Aí eu digo, olha, eu vou acompanhar o Neymar. Mas o Neymar ontem realmente arrebentou. Deu dois passos para gol. Um pênalti saiu exatamente de uma jogada dele, que o Cavani converteu. Fez dois gols e esse último foi uma pintura. Ainda no final, ainda deu aquela chaleira, né? Olha, foi um negócio
ele
espetacular.
Um chapéuzinho, tipo de futebol de salão.
Salão, isso me lembrou Falcão, né? Falcão que gosta de fazer isso. Então tá muito bem. Realmente, o futebol francês, o campeonato francês ganhou muito em importância, né?
É verdade,
eu digo
com a vida,
Eu não acompanho futebol francês e agora todo domingo tô atrás aí do PSG, vendo onde é que ele vai jogar.
Aldo, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para você.
Falou, Adriano. Fluminense é hoje à noite, hein?
Então, eu ia falar isso. Fluminense, ganhar do Atlético Mineiro, passa o Sport Recife, que é o nosso objetivo no Campeonato Brasileiro. Vamos ficar na frente do Sport.
Viu, Gisele, ele tá com a corneta hoje.
Mas porque ainda não teve jogo.
Tá lustrada.
É porque hoje ainda não teve o jogo dele, né?
Valeu, viu, Aldo? Muito obrigado, valeu. Gisele, obrigado, hein?
Um abraço grande.
De olho lá, o Gisele vai torcer pro Atlético Mineiro.
Nada,
porque se o Flu ganhar, passa o Sport Recife na tabela do Campeonato Brasileiro.